Olá pessoal, hoje no programa um tema importantíssimo. Eu julgo ser o tema mais importante na área de finanças pessoais. E este tema é liquidez, dinheiro na mão, reserva de caixa, reserva de emergência. Existem vários tipos de escolas sobre finanças pessoais e toda escola que se preza, ela ensina as pessoas a terem liquidez, terem dinheiro na mão. Estamos vivendo um momento de muita turbulência econômica, muita turbulência global no que tange à economia real por conta do coronavírus, por conta da queda do petróleo. Vejam bem, senhores e senhoras, a queda do petróleo está causando transtornos para a economia mundial, ao passo que deveria ser ao contrário, uma vez que a queda do petróleo diminui os custos e diminui e é mais dinheiro na mão da população para fazer girar a máquina. Mas esse era um assunto para um outro programa. No momento que eu gravo este programa, nós acabamos de ter o segundo circuit breaker na Bovespa, e as bolsas mundiais, as principais bolsas mundiais, os principais índices de bolsas mundiais estão caindo perto aí de 30%, o S&P 500, o Ibovespa quase 40%, Então nós temos aqui um momento muito ímpar, e essa juventude que possivelmente está nos escutando, que dobrou praticamente o número de CPFs na Bolsa de Valores do Brasil. No ano passado, nessa época, nós tínhamos perto de 1 milhão de pessoas, agora nós temos praticamente 2 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então tudo é muito novo, várias pessoas que pegaram o microfone, pegaram a câmera para gravar vídeos, e começar a ensinar as pessoas como se investe o dinheiro com pouca experiência, com pouca vivência, sem ter passado por crises, e muitas vezes fazendo com que as pessoas tenham como um educador financeiro uma pessoa que praticamente não viveu e que está repetindo aquilo que leu em livros. Então, o que eu gostaria hoje no programa é chamar atenção para um ponto muito importante. É sobre a liquidez. O dinheiro, a vida financeira, as economias, tudo que está em torno de uma economia doméstica, ela tem como objetivo fazer com que a gente tenha tranquilidade e tenha uma vida financeira plena. Não necessariamente ficaremos ricos. Quem fala isso tá exagerando e está tentando mostrar uma realidade que não é a verdadeira. Muitas pessoas não vão ficar ricas, mas poderão ter uma vida financeira plena. Uma vida financeira plena passa por onde? Ela passa pela tranquilidade, onde tu tem uma reserva, quando tu eventualmente possa perder o emprego, tu desejas montar um negócio próprio, precisa de um caixa para se manter nesse novo negócio, ajudar um familiar doente. Porque se a gente tem uma doença na família, ou até nós mesmos podemos ficar doentes, a gente tem o problema da doença, e se tu não tem uma reserva de caixa, tem dois problemas, que é conseguir o dinheiro, enfrentar o dia a dia e lutar contra a doença. Então, no momento que a doença aparece, a gente com reserva de caixa, a gente consegue enfrentar e ajudar as pessoas próximas com muito mais tranquilidade. Eu me recordo que em 1970, eu tinha poucos anos de vida, tá? Mas eu me recordo que em 1970, a American Express veio com o cartão de crédito. Até aquela época, na época dos meus avós, dos meus pais, a pessoa recebia o dinheiro vivo, muitas vezes, e já colocava o dinheiro nos envelopes. Ó, esse envelope aqui é para pagar o supermercado, esse envelope aqui é para pagar o aluguel, o financiamento, esse dinheiro aqui é para pagar colégio de um filho, esse aqui é uma reserva de emergência. Então, se tinha o dinheiro de uma forma física, onde se poderia separar o dinheiro, colocar envelopes, e se tinha uma consciência muito grande, aonde estava indo o dinheiro. E quando tem um dinheiro físico, o que que acontece? Tu tem aquela noção de que naquele envelope o dinheiro acabou, e que tu não pode gastar mais. Então, a gente tinha essa realidade antes de 1970, e no início da década de 1970, nós tivemos a American Express com esse produto de cartão de crédito, onde foi difundido, onde as pessoas tinham essa facilidade, essa conveniência de comprar várias coisas, vários objetos, serviços, supermercado, e vira uma conta no final do mês. Então, a partir desse momento, houve um distanciamento do dinheiro físico e daquela cultura dos envelopes. Isto pode parecer uma coisa pequena, mas ela é simbólica no que tange a organização financeira de uma família. Vamos pegar agora a época do início do século, do nosso milênio aqui, o ano 2000, 2001, 2003. Muitos millennials entram no mercado de trabalho já com dívidas. Essas dívidas, muitas vezes do cartão de crédito, hoje a comercialização e a propaganda de cartão de crédito nas universidades é muito grande, e muitos estudantes fazem dívida para pagar o seu curso superior. E eles usam muito cartão de crédito, e eles não têm uma educação financeira suficiente para entender, para fazer um orçamento, para anotar as despesas, para fazer uma conta de que juros custam muito caro e que se tu entra num crédito rotativo ou se tu utiliza um dinheiro emprestado, tu vai ter um custo muito alto ao longo do tempo, que são os juros. Então, tu começa a viver uma vida acima daquilo que tu deveria viver. Aí começa um grande problema para esta geração. Assim, nós temos pessoas que estão alavancadas, ou seja, elas consomem e gastam mais do que elas conseguem fazer de dinheiro mensalmente, aumenta o nível de complexidade, são várias contas, taxas de juros, tudo chegando numa fatura, ou seja, existe uma maior chance para erro. Essa pessoa estar num ambiente complexo, tomando empréstimos, pagando juros e sem uma educação financeira. Em muitas famílias e na nossa sociedade, a gente não gosta de falar sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro gera um estresse, gera medo, é difícil e gera uma ansiedade muito grande entre os membros de uma família. Aqui a minha sugestão é para que todo assunto de dinheiro seja tratado de forma transparente entre os membros da família. E é bom a gente lembrar, principalmente entre o casal, é fundamental que a vida financeira, entradas e saídas, elas sejam discutidas pelo casal e que todos na família tenham consciência do que realmente está acontecendo. E eu lembro que, segundo algumas estatísticas de órgãos americanos que estudam o comportamento das pessoas no que tange a dinheiro, chegaram a um número onde cada indivíduo vai tomar de 6 a 10 decisões financeiras ao dia, ao longo de toda a sua vida, até morrer. Então, imagina uma pessoa, uma família com 4 pessoas, nós teremos aí em torno de 24 a 40 decisões financeiras ao dia. Então, é muito importante e sem lembrar que muitos filhos vão ter que ajudar os seus pais numa terceira idade. Então, é fundamental que todas as pessoas tratem esse assunto de dinheiro para ter uma vida financeira plena e uma vida financeira onde a pessoa tenha reserva. Muitas pessoas falam do Warren Buffett e têm Warren Buffett como o maior investidor de todos os tempos. E o histórico dele tem mostrado que isso é verdade. E além de ser um grande investidor, o Warren Buffett tem muita coisa a nos ensinar. E obviamente o Warren Buffett aprendeu muitas coisas com seus familiares, com avós, tios.
E exatamente sobre isso que eu quero falar agora, sobre o avô do Warren Buffett. Para ilustrar esta questão imprescindível que é a liquidez e ter dinheiro na mão para todos nós, independentemente do nível financeiro que nós tenhamos, todo mundo tem que respeitar essa regra. E eu vou me valer de uma carta escrita pelo vô do Warren Buffett para os seus filhos. Esta carta foi escrita em 1939, onde o avô do Buffett, o senhor Ernest, escreveu para o seu filho mais novo, que no caso é o tio do Buffett, chamado Fred, e para sua esposa. Então o senhor Ernest começa assim a carta. Caro Fred and Catherine, durante um período de muitos anos, conheci muitas pessoas que, em algum momento ou em outros, sofreram de várias maneiras, simplesmente porque não tinham dinheiro na mão. Aqui eu abro um parênteses, que muitas pessoas ainda vivem aquela ilusão de que na vida não existe sofrimento. A coisa que mais existe na vida é sofrimento. O que nós temos que fazer? É como que a gente, em momentos de sofrimento, como que a gente reage a esses infortúnios, tendo uma atitude extremamente real sobre o que nós, de fato, podemos fazer. Então, ele começa na primeira frase da carta dizendo que coisas não prazerosas vão acontecer e que, ou seja, o que não é prazeroso é aquele inconveniente, é aquele imprevisto. Imprevisto, a única coisa certa na vida são os imprevistos. Além dos impostos, obviamente, a morte. Mas no caso aqui, o importante é que ele está deixando já um casal novo que está casando, dizendo o seguinte, olha, vai ter sofrimento, e para tu aliviar o sofrimento, tu vai ter que ter dinheiro na mão. Continuando. Conheço pessoas que tiveram que sacrificar algumas de suas posses para ter dinheiro que era necessário naquele exato momento. Então, quando acontece o imprevisto e a pessoa tem um patrimônio e ele não tem dinheiro na mão, ele não tem liquidez, ele não tem reserva de caixa, ele vai ter que vender um patrimônio, um investimento, uma coisa que é útil para ele para poder solucionar este imprevisto. Continua ele. Por muitos anos, seu avô guardou uma certa quantia de dinheiro onde ele poderia colocar suas mãos em um prazo muito curto. Durante vários anos, fiz questão de manter uma reserva caso alguma ocasião viesse na qual eu precisaria de dinheiro rapidamente, sem perturbar o dinheiro que tenho em meu negócio. O que ele está dizendo? Justamente isso, ele tem uma empresa, ele tem um negócio, acontece o infortúnio, acontece o imprevisto, ele tem o dinheiro na mão, ele tem liquidez, ele pode chegar e pegar aquele dinheiro para resolver o problema e não atrapalhar o negócio dele, atrapalhar os investimentos, onde ele em um momento ruim teria que diminuir um investimento bom ou vender alguma coisa que tenha utilidade para ele. Houve algumas ocasiões em que achei muito conveniente ir a este fundo. Então, vários imprevistos e ele foi buscar o dinheiro neste fundo. Assim, sinto que todos deveriam ter uma reserva. Espero que nunca aconteça com vocês, mas as chances de vocês precisarem deste dinheiro são grandes. Aqui ele está sendo extremamente realista. É independente da situação financeira de cada pessoa, do nível de riqueza que ela tenha, todos precisam ter uma reserva. E ele continua, e com este pensamento em vista, eu comecei um fundo colocando $200 em um envelope com o seu nome quando você casou. Todos os anos adicionei algo a ele, chegando a ter $1,000 hoje. Nós estamos falando, pessoal, de 1939, onde o senhor Ernest, ele foi reservando, ele foi economizando $200, chegou num fundo de $1,000, que era um dinheiro considerável na época, e deixou separado e deu para o seu filho para que ele tenha essa cultura, tenha essa consciência de que é fundamental ter liquidez, ter dinheiro na mão. Bom, continua aqui a carta. 10 anos se passaram desde que você se casou e esse fundo agora está completo. É meu desejo que você coloque este envelope em seu cofre e guarde-o para o propósito para o qual ele foi criado. Se chegar a hora em que você precisa de uma parte, sugiro que use o mínimo possível e coloque de volta o mais rápido possível aquilo que você tirou. O que ele quer dizer o seguinte? Ele quer dizer o seguinte, que é uma reserva para momentos de imprevistos e que pegue o mínimo possível do dinheiro e só pegue para aquilo que tu precises realmente e que devolvas para aquele envelope o valor tirado o mais rápido possível. Eu acho isso aqui uma lição financeira, uma lição de vida. Aí tu vê como uma pessoa em 1939, uma pessoa tem total conexão com a realidade. Mais do que isso, além de ter conexão com a realidade, ela pega esse conceito e passa, no caso aqui, para o filho e para a nora, escreve uma carta e deixa bem claro uma regra extremamente simples, que qualquer pessoa que tenha conexão com a realidade, que saiba o que está acontecendo no mundo, vai se beneficiar. Continua a carta o senhor Ernest. Você pode sentir, agora vem o lado da ganância aqui, que a gente tem que dominar todo mundo, tem que ter esse bichinho da ganância, e às vezes a gente é muito induzido, pessoal, a otimizar os nossos investimentos ao máximo. Então vem várias propostas, tem vários produtos da moda, existem várias pessoas muito bem vestidas que vendem uma imagem de que tem sucesso e que querem pegar o nosso dinheiro e colocar em alguns produtos. Muito cuidado. Bom, continua a carta aqui. Você pode sentir que isso deve ser investido e trazer uma renda. Esqueça isso. A satisfação mental de ter $1,000 depositados, a pronta entrega, no caso, depositados para que eu consiga pegar o dinheiro na hora que eu precisar, vale mais do que o retorno que ele pode trazer, especialmente se você o investisse em um investimento com pouca liquidez. Aqui ele está dando um outro conselho fantástico. Ele está dizendo o seguinte, não tenha a tentação de pegar esse dinheiro, colocá-lo ele para buscar uns juros, buscar uma otimização do capital em um investimento com pouca liquidez, que vai evitar que você consiga usar esse dinheiro naquele momento que você precisa. Brilhante o senhor Ernest aqui. No próximo parágrafo, ele fala, se depois de anos você sentir que essa foi uma boa ideia, poderá repeti-la com seus próprios filhos. Olha, que legado, que coisa impressionante. Ou seja, ele pega a fórmula, ele dá o dinheiro, ele diz que ficou 10 anos economizando para ter esses $1,000, dá o envelope, dá a carta. Diz como é que é para usar. Imprevistos acontecem, você deve usar o dinheiro imprevistos, o mínimo possível, colocar o dinheiro de volta o mais rápido possível e não ter a tentação de investi-lo para tentar ter um retorno otimizado do seu dinheiro. Por quê? Porque no momento que você precisar do dinheiro, o dinheiro pode estar preso. Aí perde a utilidade dessa estratégia. E ele diz o seguinte, se isso funcionou para vocês, por favor, passem para os filhos. Então, uma coisa tão simples, uma coisa tão óbvia, por que que nós não fazemos isso na nossa sociedade atual? Por que que nós não conseguimos fazer uma reserva, ter uma liquidez, colocar essa liquidez num investimento extremamente seguro para uma emergência? Esse é o questionamento que eu faço para todos nós. E no final do parágrafo, ele fala, para sua informação, devo mencionar que nunca houve um Buffett, ele está falando de toda a família Buffett, que tenha deixado uma propriedade, herança muito grande. Mas nunca houve um que não deixasse algo. Eles, os Buffett, nunca gastaram tudo o que fizeram de dinheiro, mas sempre economizaram parte do que fizeram, e tudo funcionou muito bem. O nível de brilhantismo desse parágrafo e o nível de conexão com a realidade é excepcional. Ou seja, nunca passamos necessidade, nunca deixamos grandes fortunas, nunca gastamos tudo que fizemos, sempre economizamos, e tudo funcionou muito bem. Isso é fundamental, pessoal. Isso é ter uma vida financeiramente plena. E ele finaliza a carta. Esta carta foi escrita no prazo de 10 anos depois que você se casou. Ernest Buff, papai. Reforço aqui a importância que todos nós temos de termos reservas financeiras. isto seja um legado, que seja um conceito que passe de pai para filho dentro de todas as nossas famílias. Não existe mágica, não existe atalho, não existe o canto dourado da sereia, daquele profissional, muitas vezes, do mercado financeiro, que conta uma história bonita para pegar o nosso dinheiro e se beneficiar de taxas, se beneficiar de spreads ocultos. Vamos abrir o olho, vamos ter consciência de que para nós conseguirmos perpetuar financeiramente 10, 20, 30, 40 anos, nós temos que trabalhar em cima do óbvio. Nós temos que trabalhar em cima daquela realidade que ela é, para nós, uma conta muito simples. Fazer sobrar dinheiro, trabalhar com afinco, fazer bons investimentos, correr riscos, mas ter uma grande parte em liquidez. Ter dinheiro na mão para, principalmente, que nós possamos nos defender no momento de crise, como que parece que está se está chegando, avizinhando, bem como para ajudar um familiar. Dentro dessa cultura de ter liquidez, algumas pessoas que utilizam e que investem, elas utilizam essa liquidez para comprar ativos baratos em momentos de crise. Isto é um outro assunto para um outro programa, mas a liquidez, o dinheiro economizado, ele tem várias utilidades. A carta do Buffett me remete à mentalidade de termos muita paciência e pessoas como nós temos que buscar cada vez mais o senso prático, entender como funciona o mundo de uma forma verdadeira, onde a gente ter a consciência, buscar os ensinamentos dos nossos avós, dos nossos pais. Eu me lembro muito bem da minha avó falando alguns conceitos financeiros para mim que eu ouvia. Falava, Carlos, ela me chamava de Carlinhos. Carlinhos, quem dá o passo maior que as pernas, rasga o fundilho. Então, coisas desse tipo são coisas que parece que se perderam dentro das nossas famílias e é fundamental que a gente busque esses conceitos, busque esses ensinamentos para usarmos para nós mesmos e para nós utilizarmos no dia a dia, para que a gente tenha uma vida financeira plena. Existe uma estratégia muito utilizada por imigrantes que migram para os Estados Unidos. Essa a primeira vez que eu ouvi sobre a estratégia, uma estratégia extremamente simples, ela tem muito a ver com o mundo real e ela linka com a carta do senhor Ernest Buffett. O que é a estratégia do imigrante? Uma pessoa quando, por exemplo, sai de um país e vai para os Estados Unidos, que é um país onde tem várias oportunidades e um país que tem a possibilidade de tu, trabalhando com muito afinco e economizando dinheiro e fazendo bons investimentos, conseguir mudar de padrão muito rápido, ou melhor do que muito rápido, consegue mudar o padrão de uma maneira consistente ao longo de anos e décadas, pode ser que aconteça algumas coisas rápidas, mas a gente tem que ter muita paciência. Então, é uma terra de oportunidades, onde as coisas acontecem para quem trabalha muito e para quem tem um estilo de vida espartano, como pode acontecer para um imigrante que vai para os Estados Unidos, um programador de informática e que acerta na veia e consegue, de alguma maneira, subir muito rapidamente na sua profissão. E o que é a estratégia do imigrante? A estratégia do imigrante é que um imigrante vai chegar, por exemplo, nos Estados Unidos e ele vai trabalhar 10 anos com a seguinte estratégia. Ele vai trabalhar 7 dias por semana, 16 horas por dia, sem gastar em nenhuma bobagem e possivelmente em 10 anos ele vai comprar um pequeno negócio ou comprar algum negócio. E aí ele vai, a partir daí, dar o salto financeiro. Então, tudo passa, na minha opinião, por muito esforço, seja na economia real, no que tange ao que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro, passa por não entrar em aventuras onde tu pode voltar várias casas neste tabuleiro, voltar lá para o início do tabuleiro. O objetivo é avançar, mas avançar com consistência, mesmo que seja devagar, na direção correta. E para isso tem que estar em contato com a realidade. Eu não me canso de falar, porque eu vejo hoje muitos jovens e até pessoas da minha idade que parece que não entendem os conceitos mais simples da realidade no que tange a trabalhar, esforço, economia de dinheiro, parar com gastar tempo com bobagem, parar de gastar dinheiro com coisas supérfluas e investir. E fazer isto dia após dia, ano após ano, década após década. Este seria, pessoal, o conteúdo para hoje. Espero que tenham gostado. O mercado apresenta sempre boas oportunidades. Vamos torcer que o problema do coronavírus seja resolvido o mais rápido possível. Eu aproveito para lembrar a todos que me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, @sejachaves, e no Twitter, @sejachaves. Vocês, quem quiserem, podem me mandar uma mensagem direta ou entrar no grupo do Telegram, que chama Risco e Retorno, grupo Risco e Retorno no Telegram. Lembrem-se todos, vivam dentro das suas possibilidades, jamais façam dívidas. Aumentem as suas receitas, diminuam suas despesas. Economize, invista e deixe o efeito dos juros compostos trabalhar por você. Pense em décadas e não em anos. Eu sou o Carlos Chaves, este foi o programa Risco e Retorno na sua Shockwave Radio. Fique com Deus, até o próximo programa. Um abraço.